Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Mas semana que vem vamos ter mais tempo, prometo. Pastor, se ninguém pode estar acima da lei, como um juiz passa por cima da lei e manda prender alguém? Não, o juiz pode mandar prender, não sei se você sabe disso. E o direito de defesa? Não, talvez você não conhece o seu próprio direito, mas o juiz, dependendo da acusação e das evidências, ele pode prender você numa prisão, vamos dizer, provisoriamente. Uma prisão provisória normalmente é 5 dias, se não me engano. Temporária, 5 dias, provisória, não sou advogado. Depois, se ele perceber que pode ter algum motivo a mais, ele pode deixar você preso temporariamente. O juiz, isso faz parte da lei, não mudou nada. Como é que os promotores não ouvem e já condenam antes da defesa? A questão é que o promotor não tem que ouvir a defesa. O promotor, ele é para acusar mesmo. Ele é acusador, ok? O seu advogado é que vai te defender depois. E os demais, por que não estão sendo julgados? Porque ainda não teve nenhuma evidência contra eles. Mas eu sei que na cabeça de algumas pessoas existe a ideia de que é escolhido, não só está perseguindo o PT. Não é isso que na verdade está acontecendo. É que simplesmente estão no poder há 12, 13 anos e obviamente tiveram oportunidade de nesse período fazer muita coisa. Os outros que estavam fazendo antes disso, nesse período, às vezes não estão fazendo porque não tem cargo para fazer. Ok? Então, essa ideia é equivocada, de que você achar que o juiz está fazendo algo errado. A prova é tanto que o Supremo Tribunal Federal não desfez nada que ele fez até agora. Não desfez nada. Não entre nessa conversa de partido esquerdista, que você vai se dar mal. Ouça o que eu estou te falando. São tantas perguntas. Pastor, eu fui a Brasília orar em frente ao palácio. Foi tremendo. Sugiro que façamos uma carreata a Brasília para orar em frente ao palácio. Pode ir, tá, tem minha bênção. Ok, são tantas perguntas. Vou deixar para responder semana que vem. Vou falar só de algumas coisas mais triviais. Pastor, é correto ficar comendo durante o culto? Se for comer a palavra, é apropriado. Vou comer a palavra agora. Agora, se você quer comer e você já é adulto, seja pelo menos discreto, né? Não fica mastigando alto, nem com alguma coisa que faz barulho quando mastiga. Mas se é uma criancinha, às vezes temos que dar uma comida para ela, para entretê-la, né? Pastor, ganhei uma pulseira com os 10 mandamentos. É mesmo? Todos os 10 na pulseira? Só que o 3º mandamento está assim: guardai os domingos e as festas. Não é os 10 mandamentos então de Moisés. Posso usar essa pulseira? Essa é a adaptação católica dos 10 mandamentos. Oh, você não deveria usar pulseira com 10 mandamentos nenhum, nem se fosse para guardar o sábado. Você não está mais debaixo da lei. Que história é essa de guardar de pulseira da lei? Não tem nada a ver com você mais. Põe uma pulseira que fala do amor de Deus. Nesses casos é melhor um crente usar uma cruz do que usar os 10 mandamentos, porque a lei foi dada para condenação, não foi para salvação. Para que você quer colocar isso no seu braço? Espero que não tenha tatuado. Pastor, qual a forma correta de eu falar para o meu discipulador não marcar a reunião de discipular para domingo de manhã? Pois ele faz isso frequentemente. E o pior, às vezes não vem. Bom, quando ele não vier, aí você vem para cá ficar comigo. Ora, se você está querendo participar da reunião, converse amorosamente com o seu pastor de rede, para que ele possa negociar isso com ele. Ok? Pastor, tenho tido mais intimidade com o Senhor. Amém. Estou orando mais, estou lendo mais a Bíblia, estou inclusive lendo o livro seu, pastor. Muito bem. Porém, tenho quase todos os dias sonhado com pessoas da minha convivência que já morreram. Quase todo dia. Será que o Senhor quer falar algo comigo? Não sei se tem algum significado o sonho de que eu estou matando uma cobra.
Ah, eu acho que deve ter.
Matar cobra é muito bíblico, inclusive. Está matando um leão também. Não, leão não. Leão não, você mata só a cobra. Pastor, me dê alguma orientação? Bom, eu não tenho orientação para te dar. Não são todos os nossos sonhos que têm um significado espiritual, não. A maior parte do seu sonho é feijoada. Big Mac. Aí você come, enche o estômago e vai deitar, aí você tem aquele turbulhão de sonho, você acorda falando, Deus quer falar comigo. Ele está falando, come menos. Não dorme de barriga cheia. É isso que ele está falando. Agora, como é que eu posso saber quando um sonho tem algum sentido? O principal é quando ele é repetitivo. Você sonha hoje, depois no outro dia sonha o mesmo sonho de novo. Isso você precisa levar em consideração. Sonhos repetitivos provavelmente tem algum sentido. Mas isso significa que você vai encontrar alguém que o interprete? Vai encontrar um Daniel, um José? Não necessariamente. Então você tem que orar para que o Espírito Santo te traga o entendimento. Ok? Mas tenha muito cuidado com sonhos na hora de interpretá-lo. Pastora Luísa, essa pergunta aqui eu vou responder porque ela... Ontem na célula, um discípulo questionou a respeito da passagem de Mateus que diz que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Jesus disse que lhe seria dado o sinal de Jonas, que assim como Jonas, ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Essa é uma pergunta difícil, você não concorda comigo? De sexta para domingo não dá 3 noites. Você pode até falar que é 3 dias. Ele morreu na sexta, 3 horas da tarde. Então, sexta até 6 horas, o judeu considera um dia. Então, sexta seria um dia. Sexta para sábado, primeira noite. Sábado até 6 horas, segundo dia. Sábado para domingo, segunda noite. Ele ressuscitou logo no comecinho do terceiro dia, até podemos dizer que foram 3 dias. Mas é a terceira noite? Onde é que está? Pois é, eu não sei. Mas eu vou dizer para você o que os historiadores têm dito no decorrer dos séculos. É o seguinte, eu não tenho tempo de te provar isso agora, porque seria demorado, mas você tem que acreditar no que eu vou te dizer. Para um judeu, presta atenção nisso, todas as festas, a Páscoa, Pentecoste, todas essas festas, elas nunca caíam no mesmo dia, porque você lembra, o ano é lunar. Você já viu que as festas católicas, cada ano dá num dia? Por exemplo, hoje é Páscoa, né? Está dando final de março, mas o ano passado acho que foi lá para o dia 10 ou 11 de abril. Então todo ano muda, porque o calendário católico, ele é contado a partir da primeira lua cheia do ano. Aí eles começam a fazer a contagem, e a lua varia, né? Porque o nosso calendário é solar. Então o judeu também era assim, presta atenção no que eu vou te dizer. Então não importa o dia que dava a Páscoa, por exemplo hoje, a Páscoa esse ano deu na quarta-feira, para o judeu era sábado, entendeu? Toda festa era sábado, e o dia anterior à festa era sexta, óbvio, era o dia anterior, ok? Então a Bíblia fala que era véspera, ou era véspera da Páscoa, né, que eles iam comer o cordeiro. Então Jesus provavelmente não morreu numa sexta-feira. Ele morreu num dia, preste atenção, antes da Páscoa, que provavelmente naquele ano deu numa quinta-feira. Então ele teria morrido na quarta, para dar as 3 noites completas. Ok? Essa é a interpretação que os historiadores dão, e que os rabinos judeus também dizem que é real. É desse jeito até hoje em Israel. Não importa o dia que dá, aquele dia é chamado de sábado. Por isso que na sua Bíblia está escrito que era sábado. Mas na verdade não era sábado, era Páscoa. Ou era véspera, né? Porque a Páscoa ia começar às 6 horas da tarde. Lembra da história? Essa é uma história que todo crente tem que saber, né? Então Jesus morreu que hora? 3 horas da tarde, não é? Então veja, 3 horas da tarde. Aí os sacerdotes não queriam que ficasse ninguém na cruz, porque 6 horas começava a Páscoa. Porque o dia judaico começa às 6 horas da tarde. O nosso começa à meia-noite, né? Entre os judeus é 6 horas da tarde. 6 horas já muda de dia. Então, 6 horas começaria a Páscoa. Então, o que eles mandaram? Quebrar a perna dos crucificados para eles morrerem mais rápido. E assim poderem tirar da cruz no dia da Páscoa. Só que quando chegaram a Jesus, ele já estava morto. Então, ele morreu na véspera da Páscoa. Que você acha que é sexta-feira, mas talvez fosse outro dia que não a sexta. Os irmãos conseguiram entender? Ok, hoje eu não vou mudar de assunto em nome de Jesus, eu vou guardar, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu vou responder, não vou jogar fora. Agora eu misturei as que eu já respondi. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre o arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores. Uau, vai colocar o PowerPoint junto com a minha imagem ali? Vai ficar irresistível. Oh Deus. Eu não estou acostumado ainda a olhar para os irmãos estão olhando para outro lugar. Muito ruim conversar com alguém e a pessoa está olhando para outro lado. Só que você está olhando é para a projeção, né? Amém. O arrebatamento dos vencedores. Muito bem. Quando nós falamos a palavra arrebatamento, você tem que entender o seguinte. A volta de Jesus tem 2 aspectos. Quantos aspectos, meus irmãos? Ou, como poderia dizer, tem 2 momentos. O primeiro aspecto da volta de Jesus é o arrebatamento dos crentes vencedores, que vai acontecer antes da grande tribulação. O segundo aspecto é a volta de Jesus propriamente dita nos ares, que também é um arrebatamento. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Mas é diferente. Né? Tessalonicenses diz que ele vai enviar os seus anjos, e os anjos vão arrebatar os crentes que ainda estiverem aqui. Então, é um arrebatamento também. Mas esse é na volta de Jesus. A volta de Jesus nos ares, ela vai acontecer no final da grande tribulação. Diga, a volta de Jesus tem 2 momentos, o arrebatamento dos crentes vencedores antes da grande tribulação, e o segundo arrebatamento na volta de Jesus nos ares. Quantos estão compreendendo? Então, o Novo Testamento fala a respeito desses 2, um antes da grande tribulação, outro após a grande tribulação. O primeiro arrebatamento, diz a Bíblia, é para estarmos diante do trono, ou para estarmos diante do Filho do Homem. O segundo arrebatamento é para encontrar com o Senhor nos ares. Então, essa é uma das evidências que fala de 2 momentos, ok? Sempre que se menciona o primeiro arrebatamento, os crentes vão se encontrar com o Senhor diante do trono. Mas sempre que se fala da volta do Senhor nos ares, se diz que os crentes vão encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares. Então essa é uma evidência que são 2 momentos. Existem crentes que não acreditam que tem 2 momentos. Eles acreditam que é só um. Que o único arrebatamento é quando Jesus vier nas nuvens. Amém. Não discuta isso com ninguém. Não é porque ele crê diferente que deixou de ser crente, de ser salvo. Ok? Já há outros, olha para cá. Já há outros, esses que creem que só tem um, são chamados de pós-tribulacionistas. É um termo teológico, é só para designá-los. Eles creem que é só esse segundo. Existe um outro grupo chamado de pré-tribulacionista. Eles acreditam que, de fato, a volta de Jesus tem 2 momentos. Só que eles dizem que no primeiro momento, todos os salvos serão arrebatados. Todos os salvos. Não só os vencedores, todos os crentes. E no segundo momento, quando ele vier nos ares, ele virá somente para os judeus que estiverem clamando por ele. Então a volta, propriamente dita nos ares, seria para os judeus. O arrebatamento seria para os crentes. É é chamado de pré-tribulacionista. Hoje eu vou te dizer por que nós não cremos assim. Vou te mostrar evidências bíblicas. Então a gente vai ler mais Bíblia do que falar ou comentar qualquer coisa. A grande tribulação é que é o divisor entre esses dois momentos. E como eu já falei hoje aqui nessa reunião, é certo que ela virá. Jesus é quem disse isso, Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Foi Jesus que disse que haverá grande tribulação. Daí então nós pegamos essa expressão, grande tribulação. Todos os crentes chamam esse período de a grande tribulação, porque foi assim que Jesus se referiu a ela. Ela vai durar 3 anos e meio. 3 anos e meio lunares, ou 1260 dias. Ou ainda, uma outra expressão bíblica é um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Tudo isso são designações da grande tribulação. Ou ainda 36 meses, não é? Como é colocado na Bíblia. O dia da ira do Senhor virá sobre todos os que habitam na terra. Jesus também quem disse: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de vir. É Jesus quem disse: há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então, muitos desses pós-tribulacionistas acreditam que os crentes vão estar aqui, porque Jesus disse que vai vir sobre todos. Mas é evidente que aqui ele está se referindo a todos os que não creram. Porque você não está mais debaixo da ira de Deus. Você não está mais debaixo do juízo de Deus. Nunca mais a ira de Deus virá sobre você. Nunca mais. Por quê? Porque Jesus sofreu toda a ira de Deus na cruz. No dia em que você creu, você foi colocado em Cristo, e em Cristo agora não há mais condenação, não há mais ira. Mas aqueles que não creem, que rejeitam, eles vão enfrentar. E Jesus disse: virá sobre todos eles, todos os que habitam sobre a face da terra. E vai ser de maneira abrupta, repentina, não vai ser aos poucos. Vai acontecer de maneira abrupta, radical. Paulo disse, 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aquela que está para dar à luz, ela sabe que vai dar à luz. Então é como nós aqui, nós sabemos que virá a grande tribulação. Mas aquela que está para dar à luz não sabe a hora certa. Ela tem que ficar vigiando, não sabe a hora certa. Vai ser repentinamente. Assim também vai ser a grande tribulação, só que nós não estaremos mais aqui em nome de Jesus. Esse também vai ser o tempo, diz a Bíblia, lá em Apocalipse, que o diabo vai descer, ou vai ser lançado à terra, com grande ira, porque ele sabe que vai ter pouco tempo. Uma vez que comece a grande tribulação, ele sabe, é 3 anos e meio, está escrito na palavra, as escrituras dizem o tempo. Por isso festejai aos céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, verso 12. Então, eu quero reafirmar para você, apesar de estar escrito o que vai acontecer, não virá sobre você. Está me ouvindo? Não há mais condenação sobre a sua vida. Não acredite naqueles que ficam querendo convencer você que você está debaixo da ira de Deus. Muitos crentes ficam o tempo inteiro assustados com medo de estar debaixo da ira de Deus. Com medo de Deus estar com raiva dele. Eu quero dizer para você que você não pode mais estar debaixo de condenação. Você pode até ser disciplinado por um pai amoroso, mas você não pode mais estar debaixo da sua ira. Está me ouvindo? Porque você agora se tornou um com Cristo. Você é membro do próprio Cristo. Deus trata você como ele trata a Cristo. Quantos creem que isso é verdade? Nesse tempo, os crentes que ficarem aqui, pastor, quer dizer que nem todos serão arrebatados? Nós não cremos que todos os crentes serão arrebatados. Daqui a pouco eu vou te explicar isso melhor com o texto bíblico. Nós cremos que somente aqueles que estiverem vigiando vão ser arrebatados nesse primeiro momento, antes da grande tribulação. Pastor, e os que ficarem? Os que ficarem não significa que não são crentes. Não significa que eles não nasceram de novo. É o que, que vai diferenciar o arrebatamento antes e aquele na volta de Jesus? É questão de maturidade. Esse primeiro arrebatamento a Bíblia chama de primícias. Ou seja, é a primeira parte da lavoura que amadureceu, da seara. Mas a segunda parte é chamada de ceifa. É quando ele vem para colher todos os demais, ok? Tanto aqueles que ficaram, quanto os que vão se converter durante a grande tribulação. Porque vai se converter muita gente. Eu creio que vai ser o maior avivamento que a história já viu. No dia em que aconteceu o arrebatamento, vai desencadear o avivamento mais extraordinário que já houve nesse planeta. Apocalipse 13, 7 diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui está falando do anticristo. Durante o tempo da grande tribulação, o anticristo vai estar governando, ok? Não sei se vai ser todo o planeta, mas vai ser, ele vai ter autoridade, pelo menos, sobre toda tribo, língua e nação. E ele vai perseguir os crentes que ficarem aqui. Os crentes e os judeus vão ser perseguidos nessa época, ok? Então, por que que é importante? Alguém me procurou essa semana, fez uma brincadeirinha, eu entendi a brincadeirinha dele, mas eu acho que ele não entendeu ainda o que, a seriedade desse assunto. Depois de ler o livro, acabamos essa semana de ler o livro, ele falou: pastor, então isso aqui é só uma questão de quem vai no primeiro ônibus e quem vai no segundo. Quem vai no primeiro ônibus, vai mais cedo, chega mais cedo em casa. Quem vai no segundo, chega mais tarde, mas qual que é a diferença de ir no primeiro ou no segundo? Hã? Eu vou te dizer qual que é a diferença. É que quem ficar para o segundo ônibus, vai ter que encarar a ira do diabo. Vai ter que encarar a cara do anticristo. E a Bíblia fala que muitos serão mortos, cerrados ao meio, martirizados, de todas as formas. Isso vai acontecer. A Bíblia fala que foi dada a ele que vencesse os santos, a expressão para dizer que vai perseguir. Portanto, presta atenção no que eu vou te dizer. Um crente não pode mais estar debaixo da ira de Deus, mas ele pode estar debaixo da ira do diabo. Ah, pastor, então vou ficar com medo agora do diabo? Não, não fica com medo do diabo, não. Estou apenas dizendo que nesse tempo o diabo será lançado na terra. Hoje ele habita nas regiões celestes, diz a Bíblia, nos ares. Mas naquele dia ele vai ser lançado na terra. E quando isso acontecer, a ira dele vai ser maior. Se você acha que hoje a coisa é feia, nesse tempo vai ser pior. Eu não quero estar aqui, recomendo que você não esteja também. Então não encare dessa maneira. Vou falar cinco aspectos do arrebatamento dos crentes vencedores. Primeiro, a promessa. Existem promessas de que podemos escapar desse tempo, ok? A primeira promessa está lá em Lucas 21, 34, é um texto muito importante. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Não interprete orgia aqui no sentido literal da palavra, de ficar bêbado com álcool. Aqui é ficar embriagado com as preocupações desta vida. Embriagado com o trabalho, embriagado com a escola, embriagado com essas coisas e esquecer do Senhor. Por que que isso é perigoso? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Esse dia aqui é a grande tribulação, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais, o quê, meus irmãos? Escapar. Quantos querem escapar aqui? Bom, alguém vai dizer, os pré-tribulacionistas dizem, se você é salvo, vai ser arrebatado. No entanto, Jesus disse que é preciso vigiar e orar. Ora, se ele mandou vigiar e orar, isso significa então que apenas ser salvo não vai garantir a você se livrar, vamos dizer, da perseguição do anticristo. Ok? Você não vai ter a condenação de Deus, porque você já é salvo. Mas ficando aqui, você vai ter o sofrimento e o martírio da perseguição. Agora, como é que podemos escapar disso? Vigiando e orando. Né? Tem várias perguntas assim aqui, que eu já percebi lendo rapidamente. Irmãos perguntando: pastor, Como é que eu faço para ser arrebatado? Qual que é a condição para ser arrebatado? Alguém me parou aqui na porta, estava aflito, percebi que ele estava aflito, né? Depois de ler sobre o assunto, ao invés de ele ficar cheio de fé, cheio de expectativa gloriosa, ele fica aflito, com medo, porque dá lugar para a acusação do diabo na mente, de que depende da justiça dele. E aí eu olhei para ele, eu orei só com a minha mente, falei: Deus, me dá uma palavra para deixar esse irmão aqui em paz agora. E o Espírito Santo me deu uma palavra muito simples para ele, vou dizer para você. O Senhor falou: você quer ser arrebatado? Só vai ser arrebatado quem está apaixonado. O noivo só vem buscar uma noiva apaixonada. Qual que é a condição para casar? É só estar louco para casar. A pior coisa que existe é você noivo querendo casar com quem não quer casar com você. Vamos casar? Não, mais para frente a gente fala nisso. Não, estou louco para casar, vamos casar? Não sei, acho que não é a hora. Larga essa mulher. Ela não quer casar com você. Porque a mulher normal já nasce querendo casar. É verdade ou não é? Essa é a mulher normal. Aí você encontra uma mulher que não quer casar porque ela não gosta de você. É isso que Jesus pensa. Então eu quero perguntar para você: você está apaixonado pelo Senhor? Então pronto. Você está aqui nessa manhã é sinal que você está apaixonado pelo Senhor. Agora, você quer se casar? Você quer estar com o Senhor? Ou você está orando e falando: Senhor, não volta agora não, primeiro eu queria formar. Não volta agora não, Senhor, primeiro eu gostaria de fazer isso, eu queria conhecer Paris primeiro. Não volta agora não. A sua oração é: não volta agora não, ou a sua oração é: vem logo, Jesus. O Espírito e a noiva dizem, mas tem crente que fala: não vem agora não, Jesus, eu queria primeiro fazer isso, aquilo outro. Aí vai ficar, ele vai dizer: tá bom, vou voltar para quem quer, depois eu volto para te buscar. Daqui 3 anos e meio eu volto para te buscar. Eu não quero saber disso não. Essa é a história das virgens, na parábola de Mateus capítulo 25. Por que que 5 delas ficaram para trás? Não quer dizer que elas foram para o inferno não. Elas só perderam a festa. Por quê? Porque não estavam prontas. Não tinha azeite sobrando. Você sabe quem tem azeite sobrando? É só quem é apaixonado pelo Senhor. Quem tem fome do Senhor. Quem quer ouvir a palavra do Senhor. Quem quer adorar o Senhor. Para ele não é só cantar corinho, é namorar com o Senhor. E ele é envolvido nisso, a sua vida é em função disso. Ele não tem que falar para ele: vigia. A vida dele é pensar no Senhor. Ele está andando, ele pensa. Onde ele chega, ele pensa. Ele liga uma coisa com a outra. Ele vê o noticiário, ele liga. Porque ele está sempre conectado com algo celestial. Ah, mas ele tem muito defeito. Quem te disse que vai ser arrebatado são os perfeitos? Vai ser arrebatado é só a noiva que quer casar. Fala para o seu vizinho: você é noiva. Se ele for homem, é noiva também. Jesus tem noivo, não. Você é noiva. Se quiser ser arrebatado, apaixone-se. Então, há uma promessa para os santos. Só que essa promessa é condicional. É preciso vigiar e orar. Ou seja, não se deixar ficar embriagado com as coisas do mundo e esquecemos do Senhor. Não é que desvia da fé, não. Tem muito crente que não desvia da fé. Ele continua crendo, ele continua sendo até fiel, mas o coração dele é mais apaixonado por outras coisas. E olha, é fácil ficar embriagado com outras coisas. Não sei se os irmãos sabem, eu comprei uma gráfica no ano passado, aí agora eu virei empreendedor, aleluia. Agora quando eu preencho ficha de hotel, eles perguntam: profissão, eu ponho 4 ou 5 agora. Eu ponho empreendedor, empresário, professor, pastor, teólogo e escritor. Estou brincando, não faço isso não, mas que dá vontade de dar. É porque eu fico preocupado com a opinião lá do atendente, do receptor, vai falar: esse cara é metido demais. Aí eu ponho só pastor. Mas quando você vira empreendedor, você corre o risco de ficar embriagado com o negócio. E ficar em função daquilo. Então quando eu vou hoje, eu só vou lá 2 ou 3 horas por semana. E eu falo para eles: vocês estão aqui servindo a Deus para eu poder servir a Deus. Vocês trabalham aqui e me larguem em paz. Porque eu tenho que continuar empolgado é com a palavra, é com o Senhor. Entendeu? Eu tenho que continuar empolgada de poder chegar aqui e contar para você uma revelação, algo novo da parte do Senhor. Quantos concordam comigo? É isso que eu preciso. Então, para isso, eu tenho que vigiar. A maior tentação não é a tentação ao pecado. Não é. A maior tentação é a tentação para as coisas boas, legítimas, direito seu. Porque ficamos embriagados com ela e esquecemos o Senhor. Deixamos o Senhor para lá. Não fique embriagado com essas coisas. Mantenha o seu coração no Senhor para amar o Senhor. É tão bom servir o Senhor. Todo feriado eu vou pregar, minha voz está acabando aqui. Se você não tem orado, ora por mim na hora do almoço. Quantos têm lembrado de orar? Não, não mente não. Seja honesto, eu conto com você. Uma oração longa não, só fala Jesus, lembra do pastor Aloysio, só isso. Abençoa a voz dele. Quero continuar pregando. Porque, vou falar para você uma coisa. Eu termino de pregar, eu não estou cansado, eu estou mais cheio. Eu estou mais cheio do Senhor. Porque essa é a glória de servir a Deus. Eu não me desgasto, eu gasto Ele. Ele é que é a energia. Tem que haver prazer nisso. Há prazer em servir a Deus. Para você liderar uma célula é só um peso. Para você compartilhar essa palavra quarta-feira na célula é só uma coisa angustiosa. Ou tem um prazer envolvido nisso? Tem um prazer de estar ali compartilhando. Se houver prazer em você, você vai ser arrebatado. Eu não estou me referindo àqueles dias que acontece de vez em quando, que a gente passa por tribulação. Tem dia que você fisicamente não está legal. Você não está motivado. Mas você sabe que é só um momento. Porque no geral, seu coração é para o Senhor. Você ama o Senhor. Alguns irmãos ficam grilados porque nesse dia a gente está orando pelo Brasil. Estou falando muito do Brasil e às vezes eu falo de política. Eu evito falar de política. Eu evito. Os irmãos sabem que eu evito. Por quê? Porque o nosso coração não é para isso. Nosso coração é para o Senhor. Nós amamos é o Senhor. O céu está aberto sobre nós. O Senhor está sorrindo para você. Tem dia que eu vou dormir, eu sinto o aconchego do céu. Eu sinto o Pai sorrindo. Não é porque eu sou melhor. Não é porque eu não erro. Nada disso. Não é minha justiça. Eu nem fico olhando para mim mais. Você sabe alguém que não fica mais se olhando? Eu nem fico pensando em mim. Porque se eu olhar para mim, eu perco a fé. Eu olho para o Senhor. Não é você a questão, é Ele. É Ele. Se você for atraído por Ele, não tenho dúvida, Ele não vai ficar sem você. O noivo está atrás é da noiva apaixonada. Vamos avançar. A igreja será guardada da tribulação, também diz Apocalipse 3:10, se ela guardar a palavra da perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha que é uma promessa condicional. Se você guardar a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar da hora da aprovação. Essa aprovação aqui é a grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quem disse foi Jesus glorificado. Mandou João escrever. Então é uma promessa condicional. Pastor, eu não estou conseguindo conciliar isso com a graça da salvação. Tudo bem, se você não consegue conciliar, apenas fique com as duas verdades. Você é salvo, mas para ser arrebatado antes da grande tribulação, além de ser salvo, você tem que guardar a palavra da perseverança. Porque tem dias que o vento está soprando o contrário, tem dia que a coisa é difícil, tem dia que tem doença, tem dia que você perde alguém que você ama, porque morre. Seu coração fica despedaçado. Mas é nesse dia mau que você tem que fazer o quê? Guardar a palavra da perseverança. Eu continuo crendo, continuo confiando, continuo caminhando. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, na verdade eu estou vendo tudo diferente. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Todos nós estamos sujeitos a dias de aflição e tribulação. Todos nós. Mas essa é a ocasião para você demonstrar que você é um vencedor. O vencedor... ele vence porque ele persevera. O vencedor é que vai ser arrebatado. Esse é o momento. O fato. A palavra de Deus diz que um será tomado e deixado o outro. Foi Jesus quem disse. Mateus capítulo 25. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. De novo, Jesus falando para vigiar. De novo, Tem gente que acha que a vigilância é o sinal de salvação. Quem não vigia é porque não é salvo. Isso é cruel, isso não é verdadeiro. Você é salvo, mas às vezes você é displicente. Aquelas virgens que não entraram, elas não eram prostitutas, eram virgens. Só eram tolas. Tolas, se deixaram levar por outras coisas. Não tinha azeite sobrando na botija. Por isso vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Olha a expressão de Jesus, vosso Senhor. É Senhor do que foi e Senhor do que ficou. É Senhor de ambos. Vigia. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos. O que é ficar apercebido? É ficar atento, é ficar vigilante, porque no dia em que você menos espera, é o dia que ele virá. Se ele não vier nos meus dias, eu vou até ele, eu vou até ele, mas de uma forma ou de outra, eu tenho que estar vigiando. O fato de um dos crentes ser levado, não significa que o que foi deixado não é crente, lembra disso. Ambos são crentes, a diferença é de maturidade. Entende? A Bíblia fala que é uma colheita. Os vencedores do arrebatamento, eles são a primícia, é o que amadureceu primeiro. Aqueles que ficam para a volta nos ares, eles são a ceifa, amadureceram mais tarde. Vão passar pelo sol da tribulação, da perseguição, mas vão amadurecer também. No final, todos estaremos com o Senhor. Ok? Então não é uma questão de que quem não, aquele que ficou para trás não é salvo, não. Ele continua com o Senhor, só que vai passar por um tempo de perseguição do inimigo. O que diferencia os dois irmãos, o que ficou e o que foi levado, é apenas uma questão de maturidade. Não é que um era trigo e o outro era joio, não. Está me ouvindo? Ambos são trigo. Só que um estava pronto a ser colhido, o outro não estava. O momento, quando é que vai acontecer? Presta atenção no que eu vou te dizer. Não existem sinais para o arrebatamento dos vencedores. A volta de Jesus nos ares tem muitos sinais. Tem ou não tem? Sol vai escurecer, a lua ficará como sangue, vai ter o anticristo, vai ter o falso profeta. Não é? Há muitas coisas que vão acontecer, que são sinais evidentes. Então não será como ladrão. Vai ser, todo mundo vai estar sabendo. Mas o arrebatamento dos vencedores não tem sinal. Pode acontecer hoje mesmo. Você perdeu a chance de dizer amém agora. Por que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Apocalipse 3:10. Apocalipse 12, eu vou compartilhar esse capítulo domingo que vem com os irmãos. O jejum já acabou, mas eu não acabei de falar ainda. Então eu vou falar ainda domingo que vem sobre o capítulo 12 de Apocalipse, que fala sobre a mulher, o dragão e o filho varão. Parece filme de Hollywood, né? A mulher, o dragão e o filho varão, é fascinante. E lá nesse capítulo, nós ficamos sabendo que o filho varão, que vai nascer da mulher, a mulher é a igreja, o filho varão é uma parte da mulher, são os crentes vencedores. E o texto diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Todas as vezes que fala de arrebatamento dos vencedores, é arrebatamento para o trono. Para o trono. Esse é um fato espiritual. A mulher, porém, fugiu para o deserto. A mulher são os outros crentes. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Esse é o tempo da grande tribulação. Mas ele vai voltar para buscar a mulher também. No final, todos estarão com o Senhor. O lugar. A promessa de Lucas 21 é que aqueles que vigiarem e orarem vão escapar para estar de pé diante do Filho do Homem. Apocalipse fala para estar de pé diante do trono. Lucas 21:36 diz, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse é o lugar para onde nós seremos arrebatados. Totalmente diferente da volta de Jesus. No arrebatamento dos vencedores, vamos ser arrebatados para estar diante do trono. No final da grande tribulação, vai ter o outro arrebatamento para encontrar com o Senhor nos ares. Eu estou repetindo, sendo repetitivo, porque é um assunto que você precisa de compreender. Ok? Quinto e último ponto, as condições. Qual que é a condição para ser arrebatado? Vou encerrar nesse ponto, mas eu preciso da sua atenção. As promessas do arrebatamento são condicionais. Ou seja, há algo que você precisa fazer diante de Deus. Quais são as condições? Primeira condição, vigiar e orar. Primeira condição, qual é, irmãos? Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Segunda condição, ficar apercebido. O que é ficar apercebido? Ficar apercebido é não deixar questões pendentes. O que é questão pendente? Tem um irmão que está magoado com você, você sabe que ofendeu ele, e você não foi lá resolver essa pendenga. Senta com o irmão, pede perdão se tiver que pedir, perdoa se tem que perdoar, mas resolve as questões. Tem dívida que você sabe que tem que pagar? Vai conversar. Se você não pode pagar, fala que não pode, pede perdão, pede clemência. Mas não sai sem resolver. Tudo tem que ser resolvido. Uma coisa que eu aprendi desde cedo na vida cristã: não deixo nada para trás sem resolver. Tudo é resolvido. Não importa quão constrangedor e desagradável, eu vou sentar e vou conversar. Me lembro, quando eu saí da Luz para os Povos, obviamente, o pastor Sonomar ficou muito chateado comigo, ficou muito magoado comigo. Mas o que eu fazia? Toda vez que eu encontrava com ele, e eu encontrava frequentemente, até em aeroporto, esses lugares, eu saía do meu lugar, ia no rumo dele, abraçava e beijava ele e dizia: o senhor é meu pai, eu amo muito o senhor, me perdoa se eu te magoei. E ele dizia: não tem nada para te perdoar. Mas depois eu ficava sabendo que ele estava chateado ainda. Ele comentava com alguém que eu tinha aprontado com ele. Aí eu encontrava com ele de novo e dizia: eu queria falar para o senhor de novo que eu amo o senhor. Eu abraçava, beijava ele de novo. Até hoje ele sabe, quando eu encontro com ele, ele já sabe, eu vou abraçar, vou beijar ele. Até chegar o dia que eu nunca mais vou ouvir ninguém dizer que ele está chateado comigo. Sabe por quê? Não deixo questões sem resolver para trás. Se eu errei, eu vou pedir perdão. Vou pedir o tanto que eu puder pedir, mas eu vou insistir. E se eu tiver que perdoar, vou perdoar também. Perdoar é mais difícil que pedir perdão. Acredite em mim. Não deixe questões sem resolver na sua vida. Resolva tudo. Resolva diante de Deus. Isso é estar apercebido. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai. Presta atenção, vigiar não é vir para o prédio e ficar orando 24 horas por dia. Muitos momentos da história da igreja, teve grupos que se isolou para ficar só orando e louvando o dia inteiro esperando Jesus. Isso não é cristianismo, isso é loucura, fanatismo. Não se vive assim. Por isso, que olha que coisa interessante. Quando Jesus fala do ímpio, ele fala o quê? Porque vai ser como nos dias de Noé. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Jesus é muito nobre. O que ele está falando é o seguinte: comia, bebia e fazia sexo. É isso que ele está falando. Quando se fala do mundo, o mundo é isso: come, bebe e faz sexo. E nem percebe quando virá destruição, disse Jesus. Logo em seguida, ele fala dos crentes. Mas dos crentes, ele não fala que está comendo e bebendo e fazendo sexo. Dos crentes é diferente, ele fala: dois estarão no campo. Fazendo o que no campo? Correndo no gramado? Igual propaganda de sabonete? Esvoaçante? Não, está no campo, no cabo da enxada, meu amigo. Os dois estão trabalhando. Vai ter duas irmãs. As duas irmãs estão trabalhando aonde, meus irmãos? No moinho. É que você não sabe o que é moinho mais, né? Você compra farinha de trigo pronta. Mas o moinho, lá em Israel, se você for comigo em junho, eu vou te mostrar um moinho. Original, da época de Jesus. É uma pedra grande, que eles colocavam, eles faziam uma perfuração na pedra, colocavam o trigo, e aí eles colocavam outro animal para rodar uma outra pedra que ele punha em cima. Se você fosse classe média, porque se fosse pobre, é você mesmo que ia rodar o moinho. Você rodar para quê? Para moer o trigo, para fazer a farinha. O negócio era muito pesado. Mas o que é interessante é que quem estava rodando isso eram as irmãs, meu Deus do céu. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Por isso, a principal característica do crente é que crente trabalha. Crente produz. Crente que não trabalha está negando a fé, diz Paulo. Crente trabalha. Crente trabalha para se manter e crente trabalha para manter a obra de Deus também. Ele mantém financeiramente, mas mantém trabalhando também. É jornada dupla. Ele vai trabalhar 8 horas por dia, quando chega, vai trabalhar também na obra de Deus. O mundo não entende isso. Você só faz isso, só trabalha, trabalha, trabalha. É porque Jesus disse que o ímpio é como o giz de Noé, só come, bebe e faz sexo. Nós trabalhamos. Por isso que você vai prosperar muito na sua vida. Não tem jeito de um crente não ser próspero. Não tem jeito, simplesmente não tem jeito. Há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, fizeram um recenseamento de todos os mendigos do Brasil, sem teto. Sabe que não encontraram nenhum crente? Nenhum. O cara converte, imediatamente começa a trabalhar. É liberto dos demônios que oprime, começa a trabalhar. Ele não precisa de ser sem teto. Não tem crente sem teto na rua. Não tem. Simplesmente não tem. Isso é um sinal da bênção de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que você não tem que servir ao Senhor trancado no prédio da igreja. Você vai trabalhar no campo ou onde quer que seja e vai fazer isso amando o Senhor, esperando pelo Senhor, falando na volta do Senhor, edificando um ao outro enquanto trabalha no cabo da enxada. É isso que ele está dizendo. Então não é uma sugestão para você virar pastor tempo integral, porque há uma ideia equivocada de que pastor tempo integral, esse está vigiando. Não, às vezes não, às vezes está vigiando coisa nenhuma. Ok? É uma questão de ter o coração para o Senhor. Mateus 4:40 diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Terceira condição, ter a lâmpada acesa e estar vestido com linho fino. Esse texto da palavra de Deus, em Lucas 12, verso 35, é muito claro. Presta atenção nesse texto. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Me perdoe, esqueci de desligar o celular aqui. Esse não deve ser crente. Quem é crente sabe que eu estou pregando uma hora dessa. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Olha a ordem bíblica. É óbvio que isso aqui está falando de algo espiritual. Eu sei que tem crente que acha que isso aqui é algo, como é que eu vou dizer? É, natural, né? Cingidos estejam os vossos corpos. Aí tem crente que não toma banho sem roupa. Porque ele acredita que se Jesus voltar, enquanto ele estiver no banho, ele não sobe. Porque Jesus disse, cingido esteja o vosso corpo. Viu, Reinhard? Cingido é um português muito bonito. Significa esteja vestido. Tinha um irmãozinho que converteu no nosso meio, uns anos atrás. Ele não está mais aqui, eu acho que está na Praça da Bíblia. E ele tomava banho de camiseta e cueca. Nunca fez sexo, nunca tinha até aquela data feito sexo com a esposa totalmente sem roupa. Nem ele, nem ela. Os dois vestidos parcialmente debaixo de uma coberta. E rápido, porque pode ser que o Senhor volte logo. E alguém ficou sabendo, veio conversar comigo, eu fui conversar com ele. Tirar esse nonsense da mente dele. E aí ele falou num tom assim bem profético. Porventura nunca lestes? Porque ele também, no dia a dia, ele andava com a camisa e por debaixo da camisa uma camiseta. Porque ele dizia que está escrito lá em Gálatas, que fomos vestidos e revestidos de Cristo. Bíblico demais, mas completamente enlouquecido, meu Deus do céu. Ele tinha que vir para a videira para virar gente normal, para ganhar saúde mental, saúde natural no coração. Porque no lugar onde ele estava, só colocar na mente dele desespero, só angústia, só medo, pânico. A volta do Senhor para ele é motivo de pânico. Toma banho rápido, não faz sexo não. O sexo é no escuro debaixo da coberta. Uns negócios assim, completamente sem sentido. Né? Como se o Senhor tivesse algum problema de ver a sua nudez. Ele que te criou, meu Deus do céu. Isso é igual pai e mãe. Pai e mãe pega o bebê, não tem nenhum problema. Você é um bebê nas mãos do pai. Cingido, então esse texto não está falando de algo natural. Cingido esteja o vosso corpo e acesa a vossa candeia, significa o seguinte: Apocalipse 19, 7 diz que o linho finíssimo que nós vestimos são os nossos atos de justiça. Tem uma roupa espiritual que você tem, que Cristo deu para você. Essa roupa que vai te permite entrar na glória. Mas tem uma outra roupa, que é a roupa nupcial. Essa você está tecendo. Como? Com os seus atos de justiça. Com as suas boas obras feitas pela fé, mediante a graça. Porque você não é salvo pelas obras, mas é salvo para as obras. O que é ter a candeia acesa? Significa que você é cheio do Espírito, tem azeite queimando aí dentro de você, meu amigo. O fogo de Deus está queimando no seu coração. Quando você ouve uma palavra do Espírito, ela reflete em você imediatamente. Esse é o sinal de que tem azeite em você. Quem tem azeite, na hora que ele ouve a palavra, o azeite entra em ebulição dentro dele. Quem não tem azeite, ouve a palavra e fala, ah, vai acabar que hora esse negócio? Entendeu o que eu estou dizendo? Ele é indiferente. Mas o que você sente quando você ouve a palavra, você lê a palavra, quando alguém te compartilha a palavra, seu coração entra em ebulição. Sabe o que está entrando em ebulição aí, meu amigo? É o azeite de Deus dentro de você. É sinal que tem azeite dentro de você. Ah, mas eu tenho tanto defeito. Meu marido fala que eu tenho tanto defeito. Não importa o que ele fala, deixa de falar. Nem importa os seus defeitos. O Senhor não falou disso aqui. Ele falou, tenha azeite queimando no seu coração. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, virá o filho do homem. A quarta e última condição, vou encerrar com esse ponto. Precisamos amar a vinda do Senhor. Eu comecei falando disso. O que se espera da noiva é que a noiva queira casar. O que se espera da noiva é que ela esteja apaixonada. É só isso que se requer. Só isso. Agora, como é que você pode ficar apaixonado? Por isso que Paulo diz lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da... Quem está debaixo da lei ainda vive no pecado. Mas quem entende o amor, o favor imerecido, quem entende a graça manifesta no Calvário, ele é liberto do pecado. Sabe por que é liberto do pecado? Porque quando você entende o tanto que você é amado, espontaneamente você responde com amor ao Senhor. Nós somos muito preocupados em amar o Senhor, o que é bom, mas nós ficamos achando que o nosso amor é que é o centro das coisas. Não é. O seu amor é só reflexo do seu conhecimento do amor dele. Deveríamos cantar no culto é o amor dele. Eu vejo algumas canções que ficam enfatizando o quanto eu te amo, o quanto eu te quero, o quanto, que é parecendo que é nós a origem das coisas. Não é. Temos que cantar o amor dele, temos que cantar a graça dele. Quanto mais você meditar no amor, quanto mais você meditar no quanto você é amado, mais você vai amar o Senhor também. É o amor dele que te faz amá-lo. Mas quanto mais você tiver medo do Senhor, quanto mais você achar que ele é cruel, quanto mais você achar que ele está querendo aprontar com você, quanto mais você achar que ele está te vigiando para te castigar, quanto mais você achar que ele é duro, pior para você, mais distante você fica dele. É um fato da vida. Quem recebe amor, dá amor para os outros. Quem recebe rejeição, quem recebe pancada, vai dar isso para os outros também. Mas o nosso Deus, ele não ama, ele é amor. Ele está expressando amor por você todos os dias. Por isso que Paulo diz, 2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que dia que é esse? É o dia do arrebatamento dos vencedores. E não somente a mim. Observe que a palavra dia está com letra maiúscula, porque é um dia específico. e não somente a mim, mas também a quem mais? Todos quantos amam a sua vinda. Quantos amam a vinda do Senhor aqui? Fique em pé onde você está. Vamos cantar esse corinho de...
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.